Oi, professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvinte da CBN.
Professor, a Bolsa de Valores tem fôlego aí para gerar lucros?
Tem, apresenta fôlegos que são consistentes. A gente já falou sobre isso algumas vezes nos últimos 2 anos, e o que é interessante pensar é que nos últimos 2 anos também, inclusive, o Brasil apresentou uma retração na economia. Quer dizer, as indústrias produziram menos, as indústrias investiram menos, e isso foi medido através do PIB. O PIB caiu, né, nos últimos 2 anos. O que ocorre é que, a partir desse primeiro semestre para agora, nós estamos enxergando uma tendência de alta, porque a Bolsa chegou num nível, num patamar que é quase mínimo, fruto de muitos fatos, né, inclusive políticos, mas em termos econômicos mais importantes também, né, e agora ela começa a dar sinais de recuperação, que são lentos, porém são consistentes. Você percebe que na semana passada, Luciana, apenas semana passada, ela rendeu 3,3%, considerando um pacote de ações. Então, assim, é um resultado muito interessante, já que a gente fala de mais de 6 meses de resultados que são equivalentes à poupança. A poupança não renderia isso que rendeu a Bolsa em apenas uma semana.
Mas tem que saber como aplicar na Bolsa, né? Tem que pulverizar? Como é que é, professor?
Com certeza, com certeza. Tem que fazer uma análise, né? Tem que fazer uma leitura sobre isso. E o que a gente sempre fala, em cultura financeira, toda informação é importante. Então, aquilo que a gente no Brasil enxerga como sendo comum investir em títulos do governo ou em poupança, no resto do mundo as taxas de investimento são as mínimas possíveis. Quando você pensa, por exemplo, na Europa, a taxa hoje básica do Banco Central Europeu é zero. Nos Estados Unidos é 0,5% ao ano. No Canadá também. Na Grã-Bretanha é 0,25% no ano. A Áustria, do ali na Alemanha, é 1,5% no ano. Né? Aí você pensa na Rússia, que também é um país em desenvolvimento como o nosso, né? Ou um chamado de emergente dos BRICS, fala assim 10,5% no ano. O Japão zero. Quer dizer, as pessoas que tentam poupar nesses países, eles não vão receber dinheiro por isso. Se você pensa em Japão, por exemplo, quem investe no Japão, o seu dinheiro recebe menos dinheiro no ano seguinte. Então, a alternativa que sobra para esses países realmente é investir em bolsa de valores. E aí existe o estudo, a leitura, acompanhamento das empresas para saber se o mercado está ampliando, se está reduzindo. Então, esse acompanhamento vira parte do seu dia a dia, de leitura e de compreensão sobre os fatos econômicos que afetam os mercados desses negócios.
Aqui no Brasil, então, com os juros altos, fica mais atrativo investir num título do governo?
Exatamente. Então você percebe, quando nós temos uma taxa de 14,25%, né, contra 10,5% na Rússia, por exemplo, né, nós falamos que o Brasil está pagando um spread, uma diferença, né, em relação à Rússia, de quase 4%, né, 3,75%, quase 4%. Então o que ocorre? Né, nessa variação significa que nós temos essa margem maior porque nós temos riscos superiores ao russo. Conforme o risco vai caindo do país, o que ocorre também é que as taxas de remuneração anual que o governo paga, as taxas básicas de juros do Banco Central, vão ficando menores. Então, com uma taxa tão alta no Brasil, o que ocorre é que nós temos uma concorrência pelo mesmo recurso. Então, as empresas precisam de dinheiro para investir e têm que buscar no mercado financeiro. No mercado financeiro, quem está remunerando lá já está pagando 14,25%, quer dizer, a empresa tem que pagar mais caro do que isso para atrair o mesmo capital. E isso acaba dificultando a produção e investimento. Então, nós somos basicamente vítimas ainda de um processo macroeconômico que o governo não baixa os juros. Baixar juros é essencial para poder dar uma alavancada no investimento e para tirar a atração dos títulos públicos e garantir, no caso, que a remuneração virá através de bolsa de valores. Né, semana passada, sem isso acontecer, ela já mostra um certo fôlego. Então, essa leitura, essa compreensão é importante para garantir essa melhoria na remuneração dos resultados. Até lá, com certeza, né, temos que pensar em investir em títulos públicos. Mas isso, pelo que a gente percebe em relação aos demais países do mundo, Luciana, já se enxerga que os dias são contados. Não se pode perdurar uma taxa tão alta numa economia do tamanho do Brasil, porque isso acaba sufocando a produção, as empresas, o comércio, os negócios.
Mas, professor, é preciso criar uma cultura de investimento em Bolsa de Valores, né? Porque o pequeno investidor, aquele poupador que quer se arriscar um pouquinho além da poupança, do título público, ele tem que ter mais segurança para entrar na Bolsa de Valores, né?
Com certeza, né? E essa cultura, essa leitura é essencial. E, vamos dizer, né? Há 20 anos atrás, isso seria muito mais complicado porque os jornais chegariam aqui, né, de manhã, vindo de São Paulo, né, as informações de nível nacional, e somente no dia seguinte nós sabíamos aquilo que aconteceu no final da tarde, dia, na noite anterior. E hoje não, hoje nós temos internet. Então, uma informação sobre uma empresa que eventualmente esteja em situação periclitante, complicada na parte financeira, na parte econômica dos mercados, a gente já sabe na hora. E se uma empresa também no Brasil faz negócios ou faz contratos, com, por exemplo, com a Canadair, né, de vender aviões, etc., isso daí também a informação vem na hora. E no mesmo dia, na mesma hora, já aparece os resultados da Bolsa de Valores, porque os negócios vão reagir a essa tendência. Se estamos vendendo mais, vai se ganhar mais dinheiro, então também haverá uma intenção de investir mais. As pessoas acabam se acostumando, né, com essa visão não apenas de colocar para receber um valor garantido mês a mês, mas também de enxergar como sendo parte, sendo dono de parte do negócio de uma empresa de nível nacional ou até mundial. E isso realmente é mudança de cultura, né? E o que a gente percebe é que a tendência nossa no Brasil é, se nós queremos crescer, precisamos realmente mudar também a nossa forma de lidar com os investimentos.
Uhum. E agora, professor, aumenta a segurança se a gente pulverizar então as nossas cotas em, né, em várias empresas, empresas públicas, privadas?
Sim, com certeza, né? Fazemos uma, o que a gente chama, né, de divisão do risco em diversas cestas, né? Então, não é para deixar de investir em títulos do governo, não, investe também um pouco lá, investe um pouquinho, bem pouquinho em ouro, investe um tanto em poupança que tem alta liquidez, né? Investe também em ações para poder comprar na baixa e quando tiver isso na alta, se quiser fazer dinheiro, né, que a gente chama de realizar liquidez, realizar o lucro, entrar na venda. Então, esse jogo de compra e vende faz parte da economia e deixe de ser apenas um momento de alta tensão, mas sim um momento de diversão. Porque você percebe que está ganhando dinheiro, que você está vendendo, que está comprando, você diversifica, põe um pouco em imóveis, isso vai levando. E quando a pessoa olha depois de 10, 15 anos fazendo isso, ele já está assim, gabaritado para poder discutir isso em roda de amigos, no barbeiro, né, onde ele quiser, porque já entende do assunto e rapidamente já pode se inteirar sobre opções de investimentos. Nós falamos de ações, mas ações é só a ponta do iceberg. Nós temos também outros mercados de investimento financeiro, falamos de derivativos. Existem todo um universo que o nosso povo ainda não conhece e que precisaria conhecer para poder enxergar como ganhar dinheiro através de um mercado financeiro ainda em amadurecimento no Brasil.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.